Bom, gente, vamos lá. Anderson Baltar, mais alguma participação aí que nós vamos começar. Vamos ao que interessa.
O
aí,
Gil
gente.
Carioca, ele mora em Santos. Pra ele, o melhor samba é o do Salgueiro, não é o da Grande Rio.
Ah, pensei que fosse da Grande Rio.
Vamos lá, pô.
Então, vamos começar, gente. Vamos ao que interessa. Vai começar a nossa enquete arquibancada de samba enredo. Prepare seu coração, prepare o seu dedo pra começar a digitar e teclar pra gente, dizer que você tá muito triste ou muito feliz com as notas dos nossos debatedores. A gente vai, então, fazer uma primeira passada aqui. Vai começar por ordem de desfile, certo? As notas vão ser dadas por ordem de desfile, cada um vai dar sua nota aqui e no final a gente vai fazer uma média da escola, certo? Vamos lá. Primeira escola, então. Primeira escola de domingo, olha.
Roga seus milagres.
Estácio de Sá. Vamos ouvir um pouquinho do samba, então, da Estácio, pra gente entrar no clima. E daqui a pouco as notas.
Lembrando que essa é a versão de trabalho ainda, mas nós não estamos presos a ela. A gente já ouviu o samba já na versão... Não na versão do CD, mas nós já ouvimos o samba na voz dos intérpretes da escola.
Então vamos um pouquinho de Estácio de Sá.
Por nós olhar. Alô, São Carlos! Vamos lá! A hora é esta!
Sou campeão seguidor, meu cavaleiro. Um dia mato um dragão, sou brasileiro. Estácio veste seu manto, carregado de axé. Salve Jorge, peguei o
mato.
Vamos lá! Estácio de Sá, primeira escola de escola, vai abrir o carnaval aí do grupo especial, escola que acabou de subir da Série A e vem com um enredo que fala muito ao coração do estaciano, que vai ser realmente muito emocionante, né? Vamos começar por você, não sou botar, a gente faz essa...
Pode ser, pode ser.
Como era certo, a ordem de desfile?
A gente tá na ordem de...
Eu pensava que ia ser a ordem de idade, aí ia começar por... Bem,
ordem de idade, por ordem de... É, mas o mais velho, né? O Chico é mais velho que ele, o Simão é mais velho que ele. É...
Assim. Anderson Baltar, sua nota para Estácio de Sá, seus comentários e nota. Vamos lá, começando por comentários e nota no final.
Bem, a Estácio de Sá é um... Assim, você falou que é um tema muito, muito caro, muito importante para os componentes da Estácio. Inclusive para nós também da Rádio Arquibancada, afinal de contas, São Jorge é o nosso padroeiro. E a gente esteve lá presente na quadra da Estácio, realmente ganhou o melhor samba. É um samba valente, é um samba que tem dois refrões muito bons, são refrões que vão botar o samba pra cima. Mas é um samba, na minha opinião, um samba que compõe a safra, né? Não tá ali na meiuca, não é fantástico, eu acho que... Mas também não é um dos piores sambas, eu acho que é um samba que vai cumprir muito bem a tarefa de conduzir a Estácio. Abrir desfile é muito complicado, a escola que está subindo então mais ainda. E é um samba que não prima pela originalidade, aquela melodia que a gente sempre já ouviu alguma coisa, aquele pedacinho ali que você já viu que tem alguma coisa parecida. Eu acho essa segunda um pouco complicada, um pouco grande demais, ela joga o samba um pouco pro buraco. É um samba correto, eu acho que é um samba que vai passar bem na avenida, vai compor bem a safra. Minha nota é 9,8.
9,8 para Anderson Baltar, Estácio de Sá. Ralph Guichard.
Bem, é aquele samba que sinceramente não me chama atenção, nem positivamente nem negativamente. É aquele samba que passa, sabe? A impressão que eu tenho é mais ou menos essa. Realmente eu concordo com o Anderson na questão dos refrões, principalmente o refrão do meio é muito bonito, muito forte. Mas o meu receio principal, o Anderson falou da segunda parte, né, Anderson? Eu já tenho um receio maior na cabeça do samba um pouquinho. Eu já acho que é uma melodia que pode até dificultar um pouquinho a questão da respiração dos intérpretes, da própria comunidade, algo que tem que ser trabalhado e quem sabe na versão até oficial do CD já tem até sido. Mas por enquanto minha nota é 9,8.
9,8 também é a nota de Ralph Guichard. Então temos Anderson Baltar com 9,8. Ralph Guichard, 9,8 para Estácio. E vamos agora para Fábio Fabato.
Bom, vamos lá. Eu já fico muito feliz. Eu acho, eu não estou me lembrando agora da letra completinha. Não tem, não tem deixa falar no samba, não, né? Porque, assim, a Estácio fala deixa falar nos últimos 20 sambas. E ela tem vindo, ela vinha com sambas muito parecidos no grupo de acesso, até porque os enredos da Estácio estavam muito semelhantes no grupo de acesso. De repente ela sobe e faz um enredo sobre São Jorge, que eu acho um enredo muito interessante, com a cara dela, com a cara do carnaval. Agora, também não me emociona. Ele pra mim, não chega a me tocar. Eu já vi essa escola fantástica apresentar sambas poderosos e violentos. Por exemplo, o Samba da Lua, de 93, que até a gente pode dizer que São Jorge abençoou bastante esse samba, de 93. Esse agora, falando de São Jorge, pra mim, ele não tem a emoção que pediria o Santo Guerreiro. E vocês citaram o refrão de centro, eu acho ele bonito, mas engraçado, eu acho que ele marchei um pouquinho ali no meio, aquela... Estão vestidos com esta armadilha... Eu não gosto do refrão de centro, ele me incomodou desde a primeira audição. Minha nota é
9.7. 9.7 é a nota de Fábio Fabato, Fred Soares.
Primeiro, me permita fazer uma correção. Eu falei que não tivemos surpresas desagradáveis. Tivemos sim, na Estácio. O melhor samba da Estácio, ele foi cortado muito antes da final. Na minha opinião, era o samba do Dominguinho do Estácio. Que ali sim, era um samba em que você tinha uma composição cuja emoção realmente repercutia aquilo que é o enredo da Estácio de Sá. Então, ele foi cortado. O que restou dali em diante foram sambas, alguns musicalmente sofríveis, inclusive um que chegou na final, e outros absolutamente normais, como o que acabou vencendo. Não prima por grande melodia, não prima por grande letra. Ele realmente lembra outros vários sambas e enredos que a gente já ouviu aí ao longo dos anos, até um tanto meio concha de retalhos. Não tinha me alertado tanto com relação à marcheada no refrão do meio, mas a onomatopeia aqui que o Fabato fez realmente ressalta bem essa parte. Enfim, não é um samba que realmente prime pela criatividade, ele é um samba apenas mediano, e no conjunto da obra aí do Grupo Especial para 2016, a minha nota é
9.7. Então também é a nota de Fred Soares, juntamente com a nota de Fábio Fabato. Ralf Guichard e Anderson Baltar deram 9.8 para Estácio. Luiz Antônio Simas.
Eu acho um samba muito previsível. É um samba, como já foi dito aqui, com algumas passagens melódicas daquelas do Déjà Vu, que a gente lembra de ter escutado uns 15, né, que tem essa linha. Acho que é uma letra... A letra é muito colagem. Né? Parece que você pega os trechos do Henrique de São Jorge, você pega a oração e vai botando aquele negócio ali com umas rimas que eu acho muito fácil, né? Acho que ele tem um refrão final interessante e um refrão do meio, uma bateria com as características da Estácio, e para a primeira escola desfilar, vamos ter uma marquinha vigorosa na Marquês de Sapucaí, né? Pelas características da bateria, pelo andamento que a bateria da Estácio vem adotando, por ser a primeira escola a desfilar, preparem-se para levantar o dedinho, né? Porque vai ser na base do dedinho para cima, dedinho para baixo o tempo todo, né? Eu esperava mais desse enredo. Acho também que o melhor samba foi cortado precocemente. Se a gente comparar o que esse enredo deu em termos de Império da Tijuca, por exemplo, quando fez, que é um samba muito superior, né? Então eu vou ficar também no meu 9.7.
9.7 é a nota do Luiz Antônio Simas. Chico Frota, que já levantou a blusa aqui, já mostrou a tatuagem de São Jorge, né? Já fez todo um preâmbulo aqui.
Ainda bem que a tatuagem é no braço, né?
Vale destacar, né? Que é no braço. A gente não teve nenhuma surpresa desagradável aqui, foi só a manga da camisa que ele levantou. Chico Frota, sua nota.
Bom, eu não discordo de várias coisas que nossos amigos falaram aqui, mas eu levo para um lado positivo. Ao contrário do que alguns amigos nossos falaram, realmente é um samba óbvio. A Estácio precisa de um samba óbvio. É a primeira escola a desfilar num ano de crise, num ano que sai um monte de patrocinador, que ninguém tem dinheiro, então a escola tem que vir quicando na avenida. É um enredo que se esperava mais? Mas falar de São Jorge é complicado. Quatro escolas já falaram, a Estácio é a quarta escola. Você já teve Tatuapé falando de São Paulo, Império da Tijuca falando aqui no Rio, Império da Praça Seca também.
Império
é difícil. Vamos respeitar, hein? Olha.
Ainda existe?
Não, falando sério, eu não sei. Eu moro do outro lado. Mas voltando ao assunto, eu acho um samba muito bom. Eu acho que a Estácio conseguiu. A Estácio teria alguns problemas caso não colocasse o Vander no carro de som, porque o samba ia ter que ser muito desenhado pro Leandro. A gente sabe que o Dominguinhos já tá cansado. O Dominguinhos tem uma história fabulosa, se não maior, talvez um dos melhores sambas do carnaval, um dos maiores intérpretes do carnaval. Mas ele não precisa fazer mais nada além de fazer de dar grito de guerra e fazer caco. Então, quando eles colocaram o Vander Pires, o samba voltou ao que era. Quem viu esse samba na quadra, esquece o Dominguinhos, o samba do Dominguinhos, pra mim, que o samba do Dominguinhos caiu lá atrás. A escola, como o Anderson falou, a escola escolhe o que é melhor pra ela. E eu acho esse samba muito bom. Eu acho que a Estácio vem com um belo samba. Eu acho que a Estácio vai atropelar, principalmente no ensaio. A gente tem ensaio técnico pra você já começar a ver mais ou menos o que vai acontecer. E a Estácio fazendo ensaio técnico no grupo especial, cara, os caras caem da cama dentro da Sapucaí, meu amigo. Então eu acho que vai ser um atropelo. Eu acho que é um belíssimo samba. Com relação ao refrão do meio, é a oração de São Jorge. Sim, sim. Entendeu? É a oração de São Jorge.
Mas melodicamente ele acaba marchando. Mas só em cima do que você falou, Chico, sem querer entrar no teu comentário, e não vou, mas é só para lembrar, né? É assim, esse é um primeiro debate. Costumeiramente temos debates também quando o samba se apresenta também no
Claro, claro, aqui, claro. Né?
Que é o último debate,
esse é o nosso primeiro debate.
Só mexer rapidinho com o meu bravo Chico Frota. O que houve com a nossa Aracy de Almeida, a gente que chegou aqui?
Mas ele não deu a nota ainda. Isso tudo é pra dizer que o samba é 9. Isso tudo é pra dizer que a nota é 9,5.
Não, 9,9 pro samba da história.
Tô te falando, olha. A chuva fez isso com a Aracy, gente? O que é isso?
É verdade, chegou aqui.
Espera pra ver a tua escola.
Foi uma ameaça. Eu tô mexendo com o samba de Jorge.
Foi uma ameaça. Então anota, olha, nota do Chico Frota, 9,9. Anderson, Botar, temos aí a média da Estácio?
Graças a Deus, porque o Excel descongelou. Deu uma congelada rápida que me deixou tenso aqui. A média da Estácio de saia,
9,76. 9,76 é a média da Estácio de saia. União da Ilha do Governador, vamos agora para a segunda escola. Essa segunda escola vem aí com toda aquela carga, né, que a gente já vivenciou no próprio sorteio. A Ilha, vale lembrar, e trocou sua ordem de desfile. Vai ser a segunda escola a desfilar no domingo de carnaval. E vamos ouvir um pouco aí do samba da União da Ilha do Governador. União da Ilha do Governador, que vai vir esse ano falando de Olimpíadas, um tema aí que a gente pode dizer que é mais ou menos previsível. A gente já esperava que em 2016 alguma escola ia pegar esse tema aí para falar. E Ilha abordou até esse enredo de uma forma bastante alegre, de uma forma que tem bastante o que se chama de a cara da Ilha, né? Pegou o enredo, foi bem feitinho com relação a isso. Anderson Baltar.
É, até o enredo da Ilha, na verdade, não é... O Fred foi falar isso pro Paulo Menezes no dia da final do samba. Paulo, oi, o enredo da Ilha não é Olimpíada. Então, na verdade, a Olimpíada é um gancho para um enredo que a União da Ilha montou. Foi a saída, que eu achei que foi a saída até bastante digna, de falar do Rio como uma cidade que vai receber as Olimpíadas, do Rio... que ama o esporte, do Rio, que é receptivo. Na verdade é um enredo de exaltação ao Rio, tendo os Jogos Olímpicos de pano de fundo, uma visita dos deuses do Olimpo ao Rio de Janeiro para conhecer as belezas, enfim.
É um enredo que dialoga com o domingo?
Dialoga com o domingo, tem um setor todo do desfile que vai fazer uma referência ao domingo. Todos sabem da minha posição a respeito dos últimos anos de sambas da União da Ilha. Inclusive sofri algumas represálias bem fortes em relação a isso, mas estou super à vontade para dizer que eu gosto do samba da Ilha. Eu acho que é um samba bastante digno. É mais um samba exemplo da Estácio de Sá. Não vai ser o melhor das enquetes, não vai bombar na preferência popular, mas eu acho que é um samba que vai conduzir bem a escola para o desfile. Ele tem uma primeira parte muito bonita melodicamente, até até fugindo um pouco dessa coisa de cara da ilha, que as pessoas convencionaram que samba da ilha é samba porrada, é marcheado, e não é, na minha opinião, cara da ilha é samba bonito, é samba melodioso, desde os tempos de Didi, a ilha tem essa cara. A primeira parte é muito bonita, a segunda já não é tão boa, as modificações que foram feitas no samba deram uma levantada, porque a segunda parte ia pro buraco, pra um buraco sem fim, lá pro final. O refrão de baixo é um refrão comum, né? Não vejo uma grande beleza, não vejo um grande fator de explosão, mas eu acho que é um samba com uma bela melodia e com algumas sacadas interessantes na letra. Tem gente que não gosta, eu gosto do carioca, é tipo assim, eu achei bacana. É uma coisa assim, meio que, é uma característica da escola, essa coisa de você fazer uma crônica, pegar gírias do momento e encaixar no samba. Eu acho que a ilha vem com um samba bastante digno, um samba que vai conduzir a escola a um bom desfile. Seria melhor se encerrasse o desfile, vai ser a segunda. Mas a minha nota para a União da Ilha é 9,8.
9,8 é a nota de Anderson Baltar, Ralph Guichá.
Pois é, né? A União da Ilha foi a escola que eu confesso que eu tive a maior dificuldade em compreender o samba em si. Tiveram algumas modificações, né? Por mais que sejam sendo pequenas, na melodia do samba, algumas na letra. E a versão que a gente teve para ouvir e analisar o samba da ilha foi a versão do coro, né? Do CD. Então, realmente, não é tão precisa a avaliação nesse sentido. Mas eu já tenho um receio maior com relação a mais a melodia do que a letra em si. Eu acho que na primeira parte, por exemplo, concordo com o Anderson, até bonita, mas tem uma parte que diz mais ou menos assim, um verso, águas que vão me banhar serenas, aí a melodia já cai de uma forma meio que abrupta, descendo o caminho do mar. Então, minha nota é 9,8 também para o União da Ilha. Aliás, só um parênteses, né, abre aspas, né, a União da Ilha na segunda parte também tem um momento que diz, os jogos vão começar, né, será uma semana que vem estreia Jogos Vorazes no cinema, né, já é um prelúdio disso?
Ralph cinéfilo, aí já fazendo ilações.
Algo me diz que o Ralph vai ser nossa pra ele.
Volta pra ser nossa pra
não
ele.
Tá no ponto, não tá no ponto.
Vamos lá, então.
Ela esqueceu que ela é mediadora, ela olhou pra mim.
Não, eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, você começou a falar e tava empolgado. Eu achei que você ia complementar o que o Ralph falou aí.
Doutor Ney acaba de anunciar Jennifer Lawrence, rainha de bateria da União da Ilha, do governador. Com Oscar e tudo ela vem.
Fábio Fabato, você que está com a palavra, continue e fale sobre o samba da União da Ilha.
Bom, vamos lá. Eu acho que é um enredo com aquela coisa clichê dizer que é a cara da escola, e é porque dialoga com o domingo e tudo mais, mas eu acho uma dificuldade quando você é obrigado a falar de Jogos Olímpicos, por mais que eu estivesse sentindo falta, antes do anúncio do enredo da União da Ilha, eu estava sentindo falta de uma escola que falasse de Jogos Olímpicos, sim, por mais que o Paulo Menezes, não é Jogos Olímpicos, claro que tem Jogos Olímpicos a beça. Eu estava sentindo falta porque era muito necessário, achei até que fosse cair para o lado da Portela, achei que o Paulo Barros fosse fazer isso, acabou caindo na ilha. Mas aí, os sambas acabam indo no Medalha de Ouro, acabam indo em alguns clichês que me incomodam profundamente. Exatamente. E esse samba, confesso, não me emociona de forma alguma. Achei ele travadão. Ele não me desce da forma como eu queria que descesse. Mas talvez a culpa não seja do compositor e nesse caso também não vejo que seja da sinopse. Como é que eu vou explicar? A gente vive um pragmatismo completo de poesia em todos os aspectos. Acho que o carnaval, eu e este rapazinho aqui, Luiz Antônio Simas, escrevemos um livro em que dissemos que os enredos espelham o contexto. A gente vive um contexto de pouca leitura, de pouca inspiração, de pragmatismo, e isso reflete no samba enredo. É óbvio que um enredo sobre a Olimpíada ia ter medalha de ouro no samba. Isso já me incomoda com toda sinceridade. Acho a melodia não muito redonda. A ilha, pra mim, por ser a escola mais apaixonante em matéria de samba enredo, ela também ela vive a mesma questão, a meu ver, da mocidade com o Fernando Pinto, que não consegue enterrar o pobre do Fernando Pinto, que tá morto há 30 anos. A ilha precisaria, bebendo naquela fonte, enterrar um pouco essas vontades de ser ilha dos 70 e, a partir de suas características, reconstruir de alguma forma essa sua história. Eu acho que ela, às vezes, ela flerta demais com o passado em vez de enterrá-lo, por mais que o passado seja quem dê as características dela. A minha nota é 9,6 para esse samba.
9,6 é a nota de Fábio Fabato. Fred Soares.
Não, só para completar um pouquinho o que o Fabato disse aqui, é o seguinte, ele falou que o samba reflete o contexto, né? Concordo em muitos pontos com relação a isso, mas não com relação à leitura, que talvez os grandes compositores dos anos 60 e 70 talvez não tivessem tanto acesso assim à leitura e conseguiam fazer obras maravilhosas. Acredito mais que isso seja resultado dos grilhões que são colocados sobre os compositores do que propriamente por falta de um preparo intelectual ou cultural maior. É, agora, com relação ao samba da União da Ilha do Governador, primeiro, mais uma vez, aquela história do Carioca, do Real Way of Life e Companhia Limitada, né? E a União da Ilha, que outro dia fez um enredo que também fazia alguma alusão à Olimpíada, há 4 anos. A União da Ilha talvez seja a escola mais olímpica da história do carnaval com esse enredo, né? Repetido pela segunda vez praticamente em 4 anos. Por mais que o enredo não seja Olimpíada, como me puxou a orelha o Paulo Menezes, mas evidentemente ele tem toda a sua relação com a Olimpíada, até porque deve estar rolando algum tipo de patrocínio, enfim. Se não patrocínio financeiro, pelo menos do ponto de vista do status, né? É importante uma escola de samba falar da Olimpíada no ano em que ela é realizada aqui dentro da cidade. Isso tinha que acontecer. Agora, o samba, ele se adequa muito às características da ilha. Isso é um ponto muito positivo. É, durante a disputa, ele pontuou, sem dúvida nenhuma, como o melhor samba ali naquele concurso. Agora, realmente, falta ele um preparo maior do ponto de vista poético. A letra, ela não é burilada, ela cai em alguns lugares comuns. E, por essa razão, não é um grande samba-enredo. É, vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas, enfim, vai ser um samba funcional para a União da Ilha. Vai dar muito bem para o gasto dela. É, lembrando que a bateria voltou a tocar bem com as lembrado, características da própria União da Ilha. Isso ajuda muito dentro do contexto de coisas que pode servir a escola. É, o pacote final da União da Ilha, acredito que vai ser até bem positivo. Mas com relação a especificamente o samba, minha nota é
9,7. 9,7 é a nota de Fred Soares, Luiz Antônio Simas.
É, eu acho que esse é um clássico exemplo de um samba que ele vai servir para a escola desfilar e depois guarda na gaveta, ninguém mais canta, ninguém mais fala, né? É, de vez em quando você pode ter alguém que lembre, etc e tal.
É aquele que vai cair em gincana, né?
É, exato. A gente tem que admitir, é aquele que vai cair no final das nossas feijoadas, né? Quando já tivemos lá, a gente canta. Eu acho o seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, a ilha realmente não tinha opção melhor do que samba, porque ao contrário do que aconteceu em outras escolas, onde você tinha um leque de opções e a escola poderia escolher, não me parece que seja o caso da ilha. Era difícil você encontrar um samba ali que se adequasse. O que mais me incomoda um pouquinho nesse samba, na verdade, eu acho que é realmente a letra cheia de jargão, mas eu acho que a melodia dele, ela não é uma melodia homogênea. Quando eu falo que não é uma melodia homogênea, eu não estou dizendo que é uma melodia que o homogêneo seja não ter variação nem isso, não. Ela é uma melodia que me parece muito cortada, né? E essa melodia cortada, eu não sei até que ponto ela vai ou não, a gente tem que esperar a avenida para ver dificultar o canto da escola. Eu não sei até que ponto ou não, com a bateria da ilha tentando recuperar algumas de suas características tradicionais. Ainda que eu acho que mesmo tentando recuperar características tradicionais no toque de caixa e etc, acho que ela vem, né, com o pé lá no fundo, né? Mas eu confesso que me preocupa mais saber como essa melodia vai funcionar na avenida. Ela me parece que é uma melodia que não tem uma certa unidade, né? Uma coerência. Ela me parece uma melodia que peca um pouquinho por uma falta de coerência. Ela me parece muito cortada, ela me parece que tem trecho que ela vai lá para baixo e tal. Eu não vejo uma melodia que tem uma certa coerência, né, para sustentar um bom samba de enredo. Mas eu acho que, enfim, vamos ver, pode funcionar. Mas nada mais do que isso. Eu fico de novo no meu querido
9,7. 9,7 é a nota de Luiz Antônio Simas. Última nota, Chico Frota. O Frota tá no momento, tá.
Não, olha só,
ajeitando seu corpo, chegou um corpo, pousou no ombro do Chico.
Tá com
Frota.
Faísca no ombro, não, fumaça.
Falando outro. Sério. É, em cima do que o Simas falou, ele tá correto. É muito picotada a melodia do samba. Vai ser complicado cantar esse samba na avenida. Não acho que seja um samba fácil de ser levado na avenida, até porque a bateria vai sentar-lhe o braço na avenida. Entendeu? Eu espero que não, mas eu acho
não,
que vai.
Não vai mesmo,
sentar.
Chico.
Vamos ver.
Bateria da ilha.
Apostas aí, porque a bateria da ilha
voltou aos velhos e bons tempos, graças a Deus.
Eu acho que o refrão de baixo, ele é longo demais. Acho que ele é longo demais e, assim, eu não consigo. Não consigo ver o enredo através do samba. Entendeu? Eu acho que isso facilita muito o componente das escolas do especial. Você olhar ali, é isso. o meu enredo é esse. Eu não consigo ver facilidade na letra do samba. O samba é ruim? Não, não é ruim. O samba é bom? Não, não é bom. Como a gente sempre fala, é um samba esquecível. É um samba que ano que vem a gente não vai lembrar mais. Em abril, maio, de repente a gente não vai lembrar mais. E é uma parceria fortíssima com o Marquinhos do Banjo, com o Gugu, com o Roger Linhares. É uma parceria fortíssima, mas realmente não vem. A Ilha não está vindo com sambas assim, fortes, sambas que sejam a cara, não aquela cara feia de escola corrida, mas um samba que traga a alegria que o insulano e que quem gosta da União da Ilha espera. Mas também não é nenhuma catástrofe, não. Minha nota é
9.6. 9.6 é a nota, então. De
Chico, não é nenhuma Prota, catástrofe, 9.6.
Imagina isso no dia da apuração, né? Não é nenhuma catástrofe, 9.6. Pronto. Dessa forma, então, como é que ficou a média da União da Ilha?
9,7.
9,7. E a gente já pode dizer, então, que o samba da Estácio ficou acima.
É, a Estácio está com 9,76, a União da Ilha com 9,7.
Eu vou aproveitar para esclarecer, então, já que a gente está trabalhando aqui na média com nota quebrada. O Fred tinha me perguntado se poderia dar nota quebrada na
como assim, sambas, nota quebrada? Né?
Ele queria... De 2 dígitos.
Não, aí não, aí já...
Olha, a gente até pensou, mas foi justamente o que o Ralf acabou de falar, que não inventa. A gente tinha pensado em inovar dessa forma, já que a gente
até
não...
Até porque vocês estão querendo dar ideia para a Liesa acabar fazendo isso.
Pois é.
Não faça esse tipo de coisa. Ano que
então,
vem,
então, para não dizer que
por a gente fazia...
Pra beija-flor, não fica dando ideia.
Por mim, eu fazia nos velhos tempos ideia. De 5 a 10, em notas inteiras.
Mas a verdade é que acaba... É o que acontece, né, gente? Vamos ser muito sinceros aqui. 9.9 é 9, 9.8 é 8, 9.7 é 7. Eu acho que não tem nenhuma... Ninguém dá menos de 9. Não me lembro do
Teve aquela jurada lá que deu 7,9 para a alegoria da Porto da Pedra, que ela foi histórica.
Ana Bernac.
Eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que trabalha-se realmente com 5, né? Não me lembro de 5
abaixo
a 10.
Abaixo de 9,5 é difícil.
9,5 é muito difícil sair um 9.4. Acho que trabalha na média com isso aí mesmo.
A última vez que a gente viu isso acontecer, mudaram quase todos os jogadores. Foi exatamente no quesito samba enredo há um tempo. Teve nota 9.4 para samba enredo e... Coincidentemente, todos nós elogiamos aquela apuração de samba enredo, falando que foi realmente a melhor.
Não faz nenhum tempo, não, foi no passado.
No quesito, ano passado,
2014. Mas teve 9.4? Ainda. 4?
Teve.
Não me lembro.
Comissão de frente 9,5 da Beija-Flor, lembra? Tomaram alguns
9,5, sim.
Falando em Beija-Flor, né?
Falando em Beija-Flor, terceira escola a desfilar no domingo de carnaval. Beija-Flor de Nilópolis.
Um templo sagrado à luz do luar. Apoteose de todo sambista. Alô, Beija-Flor! Alô, família de Nilópolis!
Beija-Flor de Nilópolis, terceira escola a desfilar no domingo de carnaval. Grande Beija-Flor de Nilópolis, que vem aí com a história do Marquês de Sapucaí, né? Contando a história do personagem Marquês de Sapucaí. Anderson, bota você, ia falar alguma coisa?
Não.
Ah, não, é que eu... Na verdade, é porque você fez como queria a palavra, mas não. Eu quero começar agora pelo
não, pode
Chico
começar.
Frota.
Eu tô aqui,
pra gente mudar um pouco a dinâmica, vamos girar um pouco e começar a nota aqui pelo...
Vamos lá, Araciado.
Chico Frota, vai lá.
Pois é, esse samba da Beija-Flor é um samba que me agrada, é um samba que é a cara da escola, pra mim, eu vejo a comunidade engolindo o chão no ensaio técnico, no desfile, nos ensaios de quadra. É a cara da escola, aquela melodia com cara de Beija-Flor, com fácil de trabalhar. um refrão muito forte que chama o torcedor da Beija-Flor, né? O neopolitano lá, que é a sua Beija-Flor na alegria ou na dor. A deusa da passarela é ela. E é um samba muito interessante, longo. Aquela mesma melodia que a gente ouve durante vários anos, até porque é uma parceria que se misturou, são duas parcerias que se misturaram e que ganharam durante anos. É Sidney de Pilares, é o Marcelo
Guimarães.
Fazem sambas com a cara da Beija-Flor, um samba que me agrada muito. 9.8.
9.8, um samba que agrada muito ao Chico Frota. Luiz Antônio Simas.
Eu acho o seguinte, a Beija-Flor, de certa maneira, começou a construir uma certa identidade em relação ao estilo de samba desde o Araxá, né? Porque a Beija-Flor era uma escola que até o Araxá aparecer, a Beija-Flor não tinha propriamente um estilo que você dissesse, esse é o samba da Beija-Flor. Partindo do Araxá, a escola escolhe sambas com umas melodias um pouco mais densas, né? Claro, e aí eu acho que sustenta os bons desfiles da escola e tal. Esse samba, pra mim, é a prova mais do que evidente de que a gente tem que desconfiar das gravações, né? Porque a primeira gravação desse samba, quando a gente ouviu na internet, quando o samba foi lançado, dava até um susto da gente imaginar que não viria nada por aí, né? Hoje a gente já vendo esse samba começar a ser trabalhado com a voz do Neguinho, por exemplo, a gente já percebe que o samba, né, ele melhora, ele tem um salto qualitativo. Eu acho um samba que tem uma linha mesmo da Beija-Flor e uma linha que o enredo pede, né, porque com esse enredo também não dá pra gente imaginar que fosse um samba que não tivesse essa certa densidade. O refrão, como chama o componente da escola, porque eu acho, inclusive, que só o componente da Beija-Flor consegue cantar. Pra mim, o Nilopolitana, por exemplo, é um enrola-língua, né, brabo, mas eu acho um samba bom. Não está, para mim, a altura de grandes sambas da Beija-Flor nessa fase, né, em que a escola optou por sambas mais densos. Mas está longe também de ser um Chuveiro, né, ou alguma coisa, ou Boni, né? Então eu acho um samba digno. É um samba correto. Eu acho que esse samba é um samba correto, né, e adequado para o que a Beija-Flor pretende fazer no carnaval. Nesse sentido, eu vou dar para ele um 9.8.
9.8. Melhor. É a nota aí do nosso querido Luiz Antônio Simas, que passa a bola então pro Fred Soares.
Eu mato no peito e digo o seguinte: que o concurso de Samir da Beija-Flor não pude acompanhar muito esse ano. Acompanhei as gravações todas pela internet e fui só à final no dia da transmissão, inclusive da Rádio Arquibancada. E assim, e o que eu ouvi desse samba que acabou vencendo na quadra, na comparação com o da gravação de trabalho, foi, o Simas usou o termo salto qualitativo, eu diria que foi um salto quântico. Uma coisa absurda, parecia...
Gente, Rádio Arquibancada é cultura, né?
parecia absolutamente um outro samba. E numa gravação que eu já ouvi com o Neguinho, ele já melhora. Assim, da mesma forma que no ano passado eu via isso no Samba da Mangueira, ele melhorando a cada etapa, digamos assim, eu percebo que isso vai acontecer com o Samba da Beija-Flor, que pro enredo absolutamente nota 6, que não diz nada demais, não é um enredo lá que seria até bem carnavalizável, mas que do jeito que foi tratado não será. Acabou produzindo um samba até interessante para Beija-Flor, que vai melhorar muito até chegar ao ensaio técnico e o que dirá até a época dos desfiles. É um samba de boa pegada, de boa melodia, com um refrão que chama realmente ao seu componente. Gostei muito mesmo do samba da Beija-Flor dentro das condições. Nota 9,8, Luiz.
Gostou muito também o Fred Soares, outro 9,8, então, né?
E só não dou uma nota maior? Muito por conta da comparação com outras notas aí que vocês ainda vão ouvir, mas como o critério também é comparativo, eu dou nota 9,8.
Tá certo, então. Fred Soares, 9,8. Fábio Fabato.
Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma defesa, meu amigo Fred Soares, aqui ao lado. Um salto quântico em física e química acontece quando uma partícula ganha energia. O movimento dos elétrons se acelera, levando-se a afastar do núcleo. Quer dizer, de fato, um salto quântico.
Olha, tá explicado, Fred aqui, Soares, comprovado, porque aqui na Rádio Arquibancada...
Fred Soares, exatamente, aqueles primeiros seis meses da faculdade de jornalismo tem Física 1, ele foi lá fazer Física 1 nos primeiros seis meses da faculdade
de
jornalismo.
Essa é a vantagem de termos um pai de santo virtual, o pai Google Daruana.
Pai Google, exatamente. Eu achei
você
aquilo
que
pai Google Daruana.
Amanhã, ouça a Rádio Arquibancada.
Aguardem, em breve, Rádio Curso Arquibancada... Prepare-se pro Enem, não, tele não, porque nós não somos TV, é Rádio Curso, Arquibancada.
Eu estou estupefato.
Afinal de contas, já caiu questão de escola de samba no Enem esse ano, então a gente pode,
é verdade,
pode não, começar a preparar a nossa juventude.
O corpo, porque todo mundo estudou física, com o corpo maior
tem a tendência não,
de absorver o menor. E o único jeito que o menor tem para escapar disso é exatamente aumentando a sua velocidade, que aumenta o nível de energia e ele se afasta do corpo maior.
A gente,
absolutamente não, olha, sei como é que você sabe, nossa, isso.
Olha, nessa hora eu desenhava na carteira do colégio. Não tinha, é aquela possível, coisa que se lembra? Nossa, você, eu estudava no turno da manhã, aí tinha, era o primórdio do chat. Você escrevia, oi, tudo bem? Aí a pessoa que estudava de tarde, oi, tudo, como é seu nome? Alguém fazia isso? Era o chat do...
Não, Anderson, você tá confessando que você vandalizava...
Não, era o chat... Cara, eu já soube até de namoro na época do colégio que surgiu isso.
O Fred me lembrou o enredo de Vani Araújo, União da Ilha 2001.
É, isso dá um azar tremendo. Mas é sério, isso dava... Dava até namoro, cara, porque o cara do turno da manhã chegava lá, era a menininha do turno da tarde que escrevia, como é você, e tal, não sei o quê. Aí alguém sentava na carteira do cara, não, essa carteira é minha que eu tô aqui conversando. Pô, porrada comigo, cara, era o primórdio do chat, rapaz.
É, muito bom.
Era o Tinder da época.
Bom, vamos lá de Beija-Flor de Nilópolis. Assim, quando a gente fala de samba enredo da Beija-Flor, as nossas expectativas são sempre muito lá no alto, porque, sem dúvida alguma, como o Simas falou, de 99 pra cá, eu poria 98, eu poria desde o título de 98 dividido com a Mangueira, que a Beija-Flor tem um padrão de sambas de enredo de qualidade, e quando sai desse padrão fica algo muito evidente, aquele do Poços de Caldas, a referência, o do Boni, quer dizer, você tem determinados sambas que fogem do altíssimo padrão da escola, aquele ano também 2003, quando ela inaugurou a sua série de títulos, né, que perdura até hoje. Então assim, esse enredo, a meu ver, é um bom enredo, com uma sinopse correta e que gerou um samba correto. Eu acho o samba muito, assim, bom pro que tá ali no texto mesmo, eu acho que ele é bom. Ele não tem nenhuma falha, mas ele também não é brilhante. Ele não chega a ter o brilhantismo, por exemplo, de Manoa, de um samba com Manoa que tinha aquelas variações melódicas fabulosas, ou então de um Áfricas, que também tinha variações melódicas incríveis. Pode se explicar pelo enredo? Talvez. A sinopse, ela era correta. Ela não fugia muito daquilo, uma linha historicona no começo, falando do Marquês, e desembocando nos grandes carnavais de alguma forma. Os compositores não fugiram daquela linha, foram por ali, não ousaram muito, seguiram, assim, fielmente a sinopse, a meu ver, com o brilho natural do compositor de Nilópolis. Então, assim, é um belo samba, ele se destaca na safra, mas eu também considero inferior aos grandes sambas dessa safra. Assim, um pouquinho abaixo. Então, a minha nota é exatamente a mesma aqui da turma, 9.8.
9.8, mais uma vez, uma pessoa que gostou muito do samba e que deu 9.8.
Mas muito dentro, mas, assim, das circunstâncias.
Exatamente, né? Porque a gente tem que diferenciar o critério comparativo.
Se fosse o critério que o Fred sugeriu, seria 9,875432.
Salto quântico. Não, não dá.
Não, pi. 9,3.
Porque na gravação ele era 9, era nota 9. Para 9,8 é um baita salto
quântico. Um baita salto quântico.
Mas Luiz, só para salvar aqui uma coisa, é o seguinte. Eu falo, eu nasci para isso. Eu sou taurino, signo de comunicativo.
E para saltos quânticos.
Também. Para saltos quânticos. Por falar de um burocrata é fogo. Marquês de Sapucaí, nada mais, nada menos, era um burocrata da segunda fase do Império. E você tirar disso, da história dele, o enredo, né, você tem que ir por uma linha mais carnavalesca, como fez muito bem a Rosa no ano de...
93.
No ano de 93. A Beija-Flor já vai numa linha mais histórica, e aí fica difícil.
O samba é raça, é paixão.
Vamos lá, Ralf Guichard, qual é a sua nota?
Eu ia falar exatamente do enredo, né? O Fred já me antecipou bem, né? É um enredo que não é fácil de ser feito. Apesar do Marquês de Sapucaí dar nome, né, à rua que hoje foi construída, depois foi construído o sambódromo em cima, foi um burocrata, como o Fred falou. Então acho que o próprio departamento de pesquisa da Beija-Flor, ali a Bianca, o próprio Cláudio Russo, que também faz parte da comissão de carnaval, o pessoal deve realmente ter comido um dobrado, né? Mas qualquer samba na Beija-Flor, como se o Fred gosta de física, eu acho que qualquer samba na Beija-Flor está na iminência de movimento. Qualquer samba na Beija-Flor é assim.
Gente, eu tô impressionada hoje aqui.
É um movimento uniformemente variado.
Qual é a fórmula?
E porque realmente, cara...
Quantos joules?
Não, tem umas musiquinhas aqui, né, que eu fazia na época pra eu poder aprender o sorvete, espaço, velocidade vezes tempo.
Aquelas musiquinhas de cursinho.
O pessoal tá mandando aqui, deve estar mandando aí nas redes sociais pro Anderson, que o pessoal que vai fazer a prova aí discursiva da UERJ deve estar amando o nosso debate, deve estar aprendendo tudo, é difícil. Mas qualquer samba na Beija-Flor é realmente... A comunidade abraça todos os sambas da Beija-Flor, a verdade é essa. E o samba, o Chico, que, se não me engano, que gosta de falar isso. O samba pode ser atirei o pau no gato, que a comunidade vai cantar muito. E vai! Mas o samba enredo em si, sendo analisado dessa forma, é realmente um samba longo, apesar disso não ser um erro, e apesar da Beija-Flor manter essa mesma linha já há algum tempo, com sambas, inclusive, campeões do carnaval. O refrão principal, né, desse samba é um refrão, eu acho, que mais divide opiniões, porque realmente mexe com o brilho da comunidade, mas ao mesmo tempo é recheado de clichês. Então acho que tudo isso tem que ser levado em conta, é um samba regular, concordo com a maioria do pessoal daqui, minha nota é
9.8. 9.8, sem novidades aqui nas notas para Beija-Flor, isso vai ser fácil de fazer a média, hein? Não vai precisar nem de calculadora.
Nem de planilha,
vamos ver se
eu posso dar uma dízima periódica só para enrolar a conta aqui.
Vamos ver o que você vai aprontar, então, sua vez, Anderson Baltar.
Eu acho que tinha que ser dito no samba da Beija-Flor, nossos colegas já falaram com muito brilhantismo, acho que o Simas e o Fabato sintetizaram bem. É um samba correto, apenas correto para um enredo correto. E como eu falava no meu comentário sobre o samba da ilha, né? O samba da ilha é um samba da ilha. O samba da Beija-Flor é um samba da Beija-Flor. É um samba que só funcionaria, que só vai funcionar na Beija-Flor de Nilópolis, por toda a estrutura da escola, por toda a forma de desfile que ela tem, né? Pela própria característica que a escola tem. É um samba que é confortável. Como bem disse o Ralph, é um samba longo, é um samba comprido, é um samba de um refrão trava-língua, como disse o Chico. Mas é um samba que o povo de Nilópolis vai cantar ferrenhamente e vai fazer um bom desfile. Mas realmente, não é um samba brilhante, é um samba que tem aquele gostinho de que já ouvi isso antes em várias passagens, né? O próprio refrão do meio tem uma pegada que eu já vi passar na Beija-Flor várias vezes, aquela melodia. Então, assim, é um samba que eu acho que vai cumprir, exemplo do samba da ilha, eu acho que é um samba que vai cumprir muito bem pro projeto de carnaval da Beija-Flor, mas não é um samba brilhante, não é um grande samba. Beija-Flor já apresentou sambas melhores. Na minha opinião, não é um dos melhores sambas da safra. Tá ali na meiuca, minha nota é
9,8. 9,8, média da Beija-Flor, então.
Precisa dizer?
9,8 é a média da Beija-Flor. Tivemos uma unanimidade aqui nas notas. Todos os nossos debatedores deram 9,8. Uma nota correta, como todo mundo falou aqui, um samba correto, um enredo correto, e nos dá um pouco a impressão de que a Beija-Flor veio esse ano para ser correta, né? Ano passado protagonizou das maiores discussões que a gente teve com relação a enredo e tudo mais, me parece que esse ano veio para
Eu acho ser até correta. Que é a proposta mesmo da escola, eu acho que eles fazer um enredo politicamente correto, vamos assim dizer. Sim, também.
Terceira de domingo,
essa,
né?
Exatamente. Eu acho que a ideia é bem
desfilar
essa.
E fazer assim, olha, desfilei direitinho, como sei fazer, agora deixo a bomba pra vocês e caso vocês façam cagada, eu estou aqui certinha
como
pra levar.
Como sempre, tô por aí,
exatamente.
Né?
E ela sabe fazer isso muito bem.
Mas se vier um terceiro lugar, tá de bom tamanho,
é uma,
tá legal.
É uma grande escola que sabe muito bem desfilar.
Eu acho que ficou bem a cara, assim, da proposta da Beija-Flor pra esse ano.